Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Oi, oi, gente, boa noite Rio de Janeiro, boa noite Brasil, boa noite mundo, muito boa noite para você onde quer que você esteja nos acompanhando ao vivo aqui pelas ondas da sua Rádio Bandeirantes AM ou pelas ondas da nossa rádio web brasildefato.com.br. Mas se você não tá ouvindo ao vivo, não faz mal não, bom é poder contar com a sua sintonia. Você pode estar ouvindo numa das reprises ao longo da programação da Bandeirantes ou num outro horário escolhido por você, para poder ouvir o nosso programa na íntegra aqui, o Brasil de Fato, né, no site do brasildefato.com.br. Então, se você está ouvindo reprise ou o programa no outro horário, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer tempo. E bom é poder contar com a sua participação. Então, se você ainda não anotou o nosso número, anota aí, porque você pode mandar sua mensagem de texto ou de voz com a sua pergunta, sugestão, comentário, elogio, crítica, enfim, o seu alô para o número 993734327.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular.
Vamos então aos destaques desta quarta-feira, dia 8 de maio. Mulheres na luta. Entenda sobre a histórica participação das mulheres na defesa dos direitos sociais e no combate à reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro. Após 5 meses de ações policiais violentas, Wilson Witzel é denunciado à ONU por recorde de mortes no Rio. Nossos mortos têm mães. Movimentos populares promovem o 5º levante das mães de Manguinhos por memória, justiça e liberdade. Trabalhadores da empresa Avianca se mobilizam e realizam assembleias em todo o Brasil para reivindicar salários e benefícios atrasados. E hoje é dia de Papo Esportivo com nosso comentarista Luiz Ferreira. Daqui a pouquinho, aguarde!
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
O dia 14 de junho será histórico. Todas as centrais sindicais anunciaram na última semana a realização de uma greve geral contra o desmonte da Previdência. Com o objetivo de fazer um resgate histórico sobre a utilização da greve no Brasil, a repórter Bruna Caetano fez uma reportagem sobre a primeira greve geral realizada no país em 1917, uma greve em que as mulheres trabalhadoras tiveram um papel central. Vamos conferir na voz de Catarine Flor.
A primeira greve geral da história do Brasil ocorreu em 1917, em São Paulo, e as mulheres estiveram na linha de frente. Elas eram a maioria da classe trabalhadora e reivindicavam melhores condições de trabalho, aumento salarial, fim do trabalho infantil e redução das cargas horárias exaustivas. Gláucia Faraco, autora do livro Os Direitos das Mulheres, Feminismo e Trabalho no Brasil, entre 1917 e 1937, fala sobre a participação das mulheres.
É preciso que a gente compreenda o feminismo como campo político, e como tal ele é permeado de disputas, senão você vai contar só a história das vencedoras, né? Daqueles grupos que venceram, e não daqueles grupos que compuseram o campo e a disputa política ao longo desse tempo.
A onda de paralisações de 1917 começou em duas fábricas têxteis, conhecidas como Cotonifício Rodolfo Crespi, no bairro da Moca, e logo se espalhou por cidades como Rio de Janeiro e Porto Alegre. Era uma espécie de motim contra a fome. Apesar de não estarem na liderança dos sindicatos, pouco a pouco as mulheres passaram a estabelecer direitos como pautas prioritárias do movimento de greve, direitos como licença maternidade, auxílio creche e igualdade salarial. A paralisação teve como saldo o fortalecimento organizativo do movimento. Em 1922, foi criada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, primeiro grupo feminista com capilaridade nacional. Ele nasceu com o propósito de lutar pelos direitos civis e não necessariamente políticos ou trabalhistas. As mobilizações eram protagonizadas por trabalhadoras com histórico de luta sindical e, em sua maioria, integrantes do Partido Comunista, por meio da formação do Comitê da Mulher Trabalhadora, a partir de orientações da Internacional Comunista. A escritora Gláucia Faraco enaltece o papel da cartunista e militante do Partido Comunista, Patrícia Galvão. Conhecida como Pagu, ela era próxima da direção do partido e nunca deixou de criticar tanto a federação contra o PCB pela falta de uma organização sistemática que desse conta não só dos direitos civis, mas de pautas que levassem em conta trabalhadoras pobres e seus direitos em consideração. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Bruna Caetano, Catarine Flor.
Pois é, e depois de ouvir essa reportagem que fala da primeira greve geral realizada no país e do papel fundamental das mulheres trabalhadoras, só avisando a você que daqui a pouquinho, ainda no programa de hoje, a gente vai conversar sobre a força das mulheres na luta por direitos e, sobretudo, na luta aí contra a reforma da Previdência que vem sendo proposta pelo governo Bolsonaro, com a economista, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Ildete Pereira. Daqui a pouquinho ainda no programa de hoje.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Em recuperação judicial desde dezembro de 2018, a companhia aérea Avianca Brasil cancelou quase 660 voos durante essa semana. Os transtornos causados a passageiros por conta dos cancelamentos têm sido noticiados em jornais. No entanto, pouco tem se falado sobre a situação dos trabalhadores da empresa, que estão com salários e benefícios atrasados há meses. Para entender mais sobre o caso, nós vamos conversar agora com o Wellington Castro, que é trabalhador da empresa e é dirigente do Sindicato Municipal dos Aeroviários. Muito boa noite, Wellington.
Boa noite, Denise.
Wellington, muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil de Fato. E eu queria que você trouxesse para a gente e para os nossos ouvintes o lado dos trabalhadores e trabalhadoras da empresa. Como é que está a situação dos trabalhadores da Avianca e há quanto tempo vocês estão sem pagamento, Wellington?
Olha, primeiramente, boa noite. Obrigado pelo espaço cedido a nós, trabalhadores e trabalhadoras da Avianca. É uma honra estar tendo esse espaço para a gente poder colocar nossas dificuldades, principalmente não só dos trabalhadores da aviação, mas em geral de todo o Brasil, né? Hoje a gente enfrenta uma política de céus abertos que vem acirrando todos os direitos trabalhistas, assim como tem acontecido aí com a reforma trabalhista, e agora com essa proposta de reforma da Previdência. Hoje nós nos encontramos sem salário, né? Já começou agora a vencer o prazo de salários de vencimento, e os benefícios que desde abril, no caso, já passou, e agora em maio, que vai já vencer os próximos benefícios.
Tá, e aí você está falando de benefícios que fazem a diferença para os trabalhadores, especialmente nesse momento que vocês estão com os salários atrasados, né? Que benefícios são esses, Wellington?
Então, o Vale Alimentação, desde o dia 20 de abril, não vem sendo depositado. O Vale Refeição, né? Que é onde a gente tira lá do tempo dos 15 minutos. O Vale Transporte, algumas pessoas estão com esse problema. Parece que atualmente iriam tentar acertar, mas ainda tem pessoas que estão com essa dificuldade. E outras coisas relevantes aqui também já saiu, né? Porque temos temos um problema tanto de quem, os benefícios de quem está presente, está atuando no momento, e de quem recentemente foi demitido.
Agora, Wellington, o que é que a empresa diz para vocês?
Olha, engraçado, né? Que não tem nada de engraçado, na verdade. A gente soube na última reunião, ocorreu ontem, às 13 horas, que a empresa estaria nas nossas mãos, né? Que somente os trabalhadores iam salvar a empresa, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde tem a ponte aérea entre Rio e Congonhas. De imediato, a resposta, né, foi essa assembleia permanente, que, na verdade, ela já tem caráter itinerante desde o dia 3. E aí, como vocês sabem, né, os trabalhadores que seu dever cumprido já fizeram sua parte. Diferente de quem está lá na direção, onde atrapalhou todo esse processo e não tem feito poderamente o que seria o dever que a gente estava cumprindo nas bases, né?
Pois é, e você falou dessa assembleia permanente itinerante. Como é que tem sido as assembleias, como é que tem sido para organizar os aeroviários? É difícil mobilizar trabalhadores por conta das escalas de trabalho? Vocês Exatamente. Têm uma realidade muito específica, né?
Por quê? Nós, numa base, existem vários setores. E nós também trabalhamos sob regime de escala, 6x1. O que ocorre? A assembleia itinerante, no caso permanente, né? Porque ela deu o início às 10 horas, né, do dia 6, primeira chamada, segunda 10h30, e daí por diante, quem não conseguia, ou estava de folga, ou férias, e quis participar, a gente está fazendo todos os esforços possíveis para poder coletar o posicionamento de todo trabalhador que está na empresa. E, no caso, hoje foi possível, em dois turnos, construir a assembleia permanente. No caso, a parte permanente, porque trabalhadores sem salário simplesmente aderiram, não vou dizer uma paralisação, mas eles estavam trabalhando e, após o ocorrido, puderam ficar presentes na assembleia. Eles cruzaram de braços e disseram não, esse todo tipo de bagunça que está acontecendo no atual momento com as nossas vidas, né?
Wellington, existe algum tipo de negociação em andamento com a empresa? Você disse que ficou sabendo na assembleia, vocês ficaram sabendo que a empresa está nas mãos de vocês. Quer dizer, cabe aos trabalhadores salvarem a empresa e, se der errado, a culpa é de vocês, né?
Lógico. Pois é. Essa foi a resposta que a gente teve que dar hoje à gerência. Desde o início, o nosso dever, como tinha colocado antes, foi cumprido. As pessoas, arcaram com seus deveres ali e não tratavam. E a todo momento, assim, há meses, há quanto tempo a gente já vinha escutando que a Avianca, ela entra em recuperação judicial, e daí a gente só fica sabendo através dos meios de comunicação, né, as coisas que estão acontecendo. Não há nenhuma satisfação concreta. Nos últimos meses, a total falta de respeito, ninguém se menciona a nada, ninguém, inclusive todas as chamadas feitas pelos sindicatos foram praticamente que ignoradas. A Avianca, ela já tem um histórico, não somente aqui no Brasil, como em toda a América do Sul, de ser uma empresa intransigente com as questões condizentes aos trabalhadores. Visto aí o ocorrido que teve na Colômbia com os aeronautas, as questões que a gente levanta aqui nas negociações salariais, que ela sempre é contra, salários que são os menores pagos, com o pessoal do despacho, de voo, pessoas que fazem a diferença ali na operação, né? Que abrange tanto check-in, loja, call center, embarque, né, cuidado de bagagens. Então, esse destaque que a empresa hoje construiu o nome deve-se ao desempenho dos trabalhadores e das trabalhadoras que estavam ali presente a todo momento e agora com essa brincadeira, que parece que é uma brincadeira, né? Falar que a empresa está na mão, como se fosse a responsabilidade nossa. Depois, lógico que vão dizer que a culpa é nossa também, né? Porque é de uma patifaria tamanha.
É uma situação bastante delicada, Wellington. A gente vai acompanhar e, só reforçando aqui, que o espaço do Brasil de Fato Rio de Janeiro está aberto para falar da situação dos trabalhadores e trabalhadoras da Avianca e das decisões tomadas por vocês. Quero agradecer a sua participação, os esclarecimentos aqui e desejar aí bom senso nas negociações, especialmente por parte da empresa, né? Porque dizer que está nas mãos de vocês, como você disse, é o cúmulo. Alguma solução precisa ser dada para pessoas que estão trabalhando sem receber o salário, sem receber vale transporte, vale alimentação ou ticket alimentação. E a situação fica absolutamente insustentável. Obrigada, Wellington Castro, que é dirigente do Sindicato Municipal dos Aeroviários e é trabalhador da Avianca. Boa noite para você.
Boa noite, muito obrigado.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
A Receita Federal abre hoje a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de maio. Ao todo, serão desembolsados 260 milhões de reais para quase 135 mil contribuintes que estavam na malha fina das declarações de 2008 até 2018, mas regularizaram as pendências com o fisco. A lista com os nomes está disponível no site da Receita. Anota aí, receita.economia.gov.br. Vou repetir, receita.economia.gov.br. A consulta também pode ser feita pelo Receita Fone, que é o número 146. O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração no próximo dia 15. O contribuinte que não receber a restituição deverá ir a qualquer agência do Banco do Brasil.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Rio de Janeiro.
Ontem, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a reforma da Previdência, fez sua primeira reunião. Nesta fase, os deputados discutem os detalhes da proposta e podem sugerir alterações no texto. Mas o que é que a população está pensando sobre a reforma da Previdência? O Brasil de Fato conversou com Francisco Leite Duarte, que trabalhou até os 43 anos antes de se aposentar. Francisco trabalhou desde cedo na construção civil e também em plantações de amendoim, soja e tabaco. Hoje, ele recebe o equivalente a 3 salários mínimos, mas corre o risco de ter o benefício alterado. Isso porque a proposta de mudança na Previdência exclui a garantia do ganho real aos beneficiários por meio do reajuste anual da inflação. Esse é um dos maiores receios de Francisco. Vamos ouvir.
O que vai afetar na minha aposentadoria, o primeiro ponto que vai ser cortado é o abono. No fim do ano. Ele falou, quem ganha um salário acima do salário mínimo não vai ter direito a abono. O abono vai ser cortado, só tem direito a quem...
Mas o filho dele, o Fábio Moura Duarte, de 39 anos, também trabalha desde os 15 anos de idade. Atualmente, Fábio é servidor público, mas já trabalhou como office boy, vendedor de picolé. Em entrevista ao repórter Pedro Aguiar, Fábio comentou sobre a sua preocupação com o aumento do tempo de contribuição e como as novas gerações também seriam prejudicadas.
Para ser sincero, o Bolsonaro, ele ronda os meus piores pesadelos. Então, ele iria prejudicar, sem dúvida nenhuma, só a minha previdência, como a minha própria existência mesmo, né? A previdência, sem dúvida, é o canto da sereia do momento aí, né? Que vai resolver todos os problemas, e a gente sabe que não. Eu tenho um medo, lógico. Eu estou ainda no mercado de trabalho, né? Comecei a trabalhar com registro em 95, então me faltam alguns anos ainda para poder trabalhar, né? Contribuir, né? E assusta, sem dúvida, porque a gente vê que isso não é o... de fato, isso que vai resolver o problema do Brasil, né? O Brasil tem um problema estrutural de uma desigualdade que remonta desde, né, a época, sei lá, do descobrimento, né? E é sempre o pobre querendo pagar, então vai ter que pagar a conta. Então, o Bolsonaro, na verdade, ele representa o interesse dessa elite tacanha, atrasada, que quer esfolar o pobre, o trabalhador, e, sobretudo, essa nova geração que vai entrar no mercado de trabalho, né? Esse pessoal que se viu muitas vezes tendo a primeira geração na família, entrando na universidade e, consequentemente, entrando no mercado de trabalho, né? Rompendo essa lógica do trabalho braçal mal remunerado, né? Essas pessoas hoje estão extremamente desalentadas, né? Desalentadas. É um medo que a gente tem, sim.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Seguimos falando sobre previdência e seguimos falando também sobre a importância e a força das mulheres nas lutas por direitos. A gente vai conversar agora com a economista, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Ildete Pereira. Ela é especialista em temas como mercado de trabalho e relações de gênero e vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais por que a participação das mulheres é fundamental na luta contra a reforma da Previdência. Muito boa noite, professora Ildete.
Boa noite, ouvintes do programa Brasil de Fato.
É, a gente agradece muito a sua participação aqui, mais uma vez conversando com a gente, mais uma vez ajudando a gente a entender os impactos, né, dessas decisões na economia sobre a nossa vida cotidiana, né, Ildete, e sobretudo em relação à vida das mulheres. Eu queria que você ajudasse a gente a entender um pouquinho mais de que maneira a reforma da Previdência, tal como está proposta pelo governo federal, afeta a vida das mulheres.
Na realidade, nas pessoas do Brasil, as mulheres serão as mais prejudicadas com a reforma da Previdência, tá? Porque o emprego feminino não é diferente das mulheres e o dos homens. Embora a Previdência seja o retrato do mercado de trabalho, ele espelha o que é o mercado de trabalho, como as mulheres entram no mercado de trabalho em ocupações que são menos valorizadas, na área da educação, da saúde, dos serviços sociais, comércio e serviços domésticos, como essas atividades ganham menos, em média, entre 20% do que ganham os homens, portanto, as mulheres já começam num patamar diferente e são mais prejudicadas. Por quê? Como elas ganham menos, 30% menos que os homens, as mulheres negras ainda ganham menos ainda, então as mulheres não conseguem nem comprovar tempo de contribuição. Então, as mulheres vão sempre para a idade mínima para aposentar. Então,
agora, o Ildete, tem ainda as idas e vindas do mercado por conta de licença maternidade. Isso também tem um impacto, né?
Não é só por conta da licença maternidade. É que as mulheres que têm criança entre 0 e 14 anos, elas têm dificuldade de arranjar emprego, elas são preteridas no mercado de trabalho. E aí você não tem creche para todas as crianças, nem escola em tempo integral para as crianças e adolescentes até 14 anos. Portanto, as mulheres mães, elas entram no mercado de trabalho cabisbaixa e contornando nas piores situações. Entendeu? Essa reforma é um ataque às mulheres. Quer dizer, claro que ao longo da história do Brasil, a Previdência, as mulheres que podem se aposentar são aquelas que trabalham fora de casa. As mulheres que só são donas de casa, elas são pensionistas dos maridos. Então elas têm sempre, na Previdência, elas são majoritárias porque elas vivem, nós ainda vivemos mais que você, do que os homens, por conta da maternidade, senão a gente morria no primeiro parto, né? Então, por isso, a gente tem um sistema cardiovascular melhor que o dos homens e tal, e a gente vive mais. Então, a velhice tem um rosto feminino.
Por uma série de fatores, né? Isso que você traz é fantástico. O nosso corpo, né, se adaptando aí à maternidade, que tem uma função social, não é, Ildete? Porque, por exemplo, essa questão da maternidade, do cuidado com as crianças de 0 a 14 anos, é um cuidado que tem uma função social. Se isso é completamente desconsiderado, a gente está desconsiderando a própria construção da sociedade, né?
Exatamente, porque como a gente não consegue convencer os homens que eles podem dividir o trabalho dos cuidados, até agora a gente não conseguiu. Aí, portanto, o mercado de trabalho, ele representa para as mulheres, quer dizer, nós somos historicamente as mais... a taxa de desemprego é bem mais alta para a mulher. Então, e tudo, quer dizer, ganha menos em todas nas ocupações. A gente tem, das 40 milhões de mulheres que são ocupadas, que estão no mercado de trabalho, 35% dessas mulheres não são contribuintes para a Previdência, porque elas estão na informalidade. Isso é outra questão. A Previdência, ela é dos trabalhadores e trabalhadoras que são do mercado formal, dos com carteira assinada. Então, portanto, nós temos um bolsão de mulheres que estão fora. Elas ficam esperando pelo BPC, o benefício de prestação continuada depois de 65 anos de idade. Então, essa reforma, da forma como ela foi desenhada, ela é uma tragédia, um ataque às mulheres, quer dizer, às professoras, o aumento, quer dizer, você não vai se aposentar mais por o tempo de contribuição aumentou para 20 anos, é tudo tempo de contribuição, é o que você contribuiu. Como as mulheres entram e saem do mercado de trabalho, elas não vão conseguir nem que a vaca tussa ter o tempo de contribuição necessário para o governo. E as justificativas que o governo está dando para fazer a reforma da Previdência, elas não se sustentam. Quer dizer, ninguém fala que a crise econômica que abala o Brasil, e é a maior crise econômica que a economia brasileira vive desde os anos 30, ela provocou uma queda na atividade econômica enorme, um aumento do desemprego que nós não conhecíamos. E são as mulheres mais desempregadas, o bolsão do desemprego é nas mulheres. Então, isso, o aumento do desemprego reduz o mercado interno, portanto, provocou uma queda na arrecadação, uma queda ligada à crise econômica.
Agora, professora Ildete, tem também a situação, você tocou aí numa questão muito importante, né, que são as mulheres com filhos de 0 a 14 anos, mas tem também aí uma situação das mulheres que são chefes de família, que sustentam as suas famílias, os seus filhos, que não foram feitos sozinhos, mas elas sustentam esses filhos sozinhos. Então, é um impacto sobre a vida dela e é um impacto sobre a vida da família também. E as novas constituições de família, que muitas mulheres acabam virando mães dos netos, né?
Isso é muito, muito comum, até em todos os estratos, mulheres de classe média, nas mulheres pobres, as avós têm tido uma importância, as mulheres velhas, até as aposentadas, elas conseguiram juntar o tempo e se aposentar. Mas eu sei, por exemplo, você tem 35% das mulheres trabalhadoras fora de casa que não contribuem porque são do mercado informal. E você tocou num outro ponto, que das mulheres ocupadas, a gente tem um número de mulheres chefes de família que é um número assustador. São quase 40%. Então, isso mostra... São mulheres que vivem com seus filhos sozinhas. A mãe sempre... A ligação dos homens é com as mulheres, não é com os filhos. Então, o que a gente vê é que sempre, nos casos de solução da sociedade conjugal, que os filhos ficam com as mulheres. Um ou outro na classe média agora já tem casais modernos e tem e novos homens, novas masculinidades sendo desenhadas, mas isso é ainda muito pequeno em relação da...
A nossa tradição cultural, né?
É, a questão cultural que os filhos são das mulheres, entendeu?
Agora, professor Ildete, a gente tem visto, por um lado, esse impacto muito grande, né, seja da crise econômica, ou seja, percebendo o impacto dessa proposta de reforma da Previdência sobre a vida das mulheres, mas, por outro lado, a gente também tem visto as mulheres assumindo a linha de frente na luta contra essa reforma, né? Fala um pouquinho dessa luta também. Estou conversando aqui com uma professora, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, economista, e que também tem cumprido aí um papel muito importante ajudando a gente a entender o cenário, né?
Pois é, a gente tem que dar as mãos e botar a boca no trombone, porque a justificativa do governo não sustenta. O déficit da Previdência, a gente viu que tem parte que é a crise econômica, que repercute e provoca uma queda na arrecadação. Por outro lado, ele diz que tem uma questão fiscal, que o déficit da Previdência tem um impacto enorme nas contas do governo. O Estado não é uma casa, nem é uma família. Então, não se pode comparar a renda de uma família, que é definida e todo mês recebe a mesma coisa, com a questão do Estado. O Estado recebe o que ele gasta. Se você tem desemprego, se você tem crise econômica, claro que vai ter uma queda nos impostos que ele recebe. Isso é uma questão fiscal. Mas não é as contas da Previdência que impacta a conta fiscal. Provoca o déficit fiscal no governo. Ele deu um monte de isenções, que as empresas deixaram de pagar. Ele não cobra aos devedores, aos empresários que tiram do salário do empregado a contribuição, mas não paga o governo. Você tem uma inadimplência enorme. Quer dizer, portanto, o grande gasto, e ele não diz nada com relação ao gasto que o Estado brasileiro tem com o pagamento dos juros, que é uma transferência de recursos da população das pessoas físicas para as pessoas jurídicas, que são a remuneração das aplicações dos títulos da dívida pública. E a Previdência Social é um sistema de longo prazo, e ele não pode ser gerido com a lógica das flutuações dos ciclos econômicos. A economia cresce, o ciclo econômico cai um pouco, o governo volta a investir, a construir estrada, a pavimentar, a gastar a máquina do governo. Para o governo arrecadar impostos, ele tem que gastar. Então, é por isso que o Estado não é uma família. Eu tenho o meu salário. Eu recebo salário, eu não recebo mais que aquilo no mês. Então, eu não posso. Se endividar é um risco muito grande. Quer dizer, contratar um empréstimo, eu vou ter que pagar juros. Então, eu não posso gastar mais do que eu ganho com o meu trabalho. O Estado não. O Estado, para poder arrecadar, ter os impostos, ele tem que prover os serviços. Na medida em que ele provém, que ele gasta, que ele paga salário, quer dizer, o salário dos aposentados gera renda. Eu vou para o mercado, eu compro farinha, eu compro feijão, eu pago a escola, se o meu filho ou o meu neto não estiver numa escola pública. Então,
eu pago uma faxineira para me ajudar na limpeza, que essa faxineira, por sua vez, vai no mercado, vai comprar farinha, vai comprar o açúcar.
Os pagamentos que você faz, você gera outros pagamentos e o círculo do dinheiro vai avançando, quer dizer. Então, o grande volume de isenções tributárias que o governo deu e a sonegação que é feita, isso corrói as rendas. Todo ano, o Congresso Nacional faz refis, faz perdoa a dívida dos empresários. O povinho para dever ao Estado. Eu não posso dever nada, mas os donos do capital, os donos do poder, eles podem. E eles são perdoados.
Pois é, você não pode dever nada, mas eles podem e são perdoados. Mas se porventura você dever alguma coisa, não tem perdão não, né?
Não, de jeito nenhum.
O trabalhador, a trabalhadora tem que pagar suas contas, andar na linha. Professora Ildete, está previsto, eu quero saber se está confirmado para amanhã, o debate reforma da Previdência no Esquerda na Lapa, amanhã às 18 horas. Está confirmado?
Está confirmadíssimo. Se você quiser saber mais sobre isso e tal, e conversar pessoalmente conosco, vai lá, que nós vamos estar lá.
E é na Rua da Lapa, 197 Cine Virtual.
Exatamente.
Muito obrigada. A gente sabe que essa é uma conversa longa e é bom voltar a ela sempre, para cada vez a gente pegar um detalhe diferente, porque ela é bastante complexa e de qualquer que seja o ângulo que a gente olha, ela é prejudicial. A proposta é prejudicial aos trabalhadores, mas ela é muito mais prejudicial às mulheres e às trabalhadoras. Professora Ildete Pereira, muito obrigada pela sua participação. Professora Ildete é economista, é professora, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e é quem vai estar no debate amanhã no Esquerda na Lapa, reforma da Previdência, às 18 horas, na Rua da Lapa 197. Uma ótima noite.
Obrigada.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Motoristas de aplicativos de transporte compartilhados estão realizando uma paralisação mundial contra a Uber, uma das principais empresas no segmento. A intenção é pressionar para que os motoristas ganhem mais em meio à abertura de capital da Uber na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O pesquisador Caio Pata, doutorando em ciência política da USP e que estuda a relação entre o aplicativo e a classe trabalhadora, faz uma análise da atuação da Uber no Brasil desde que a empresa chegou ao país. Vamos ouvir.
A Uber chegou no Brasil em 2014, primeiro em São Paulo, no Rio de Janeiro, depois nas outras capitais e outras cidades do país. Num primeiro momento, o número de motoristas era bastante mais baixo e também mais motoristas utilizavam o Uber como complemento de renda, né, e não como sua atividade principal. O que ocorre é que houve uma expansão gigantesca da Uber nesses últimos 5 anos. Então, por exemplo, de 2016 para 2017, o número de motoristas da Uber no Brasil cresceu 600%. Em 2017, eram 600 mil motoristas no Brasil, mais ou menos, uns 150 mil desses em São Paulo. Então, a competição pelas corridas aumentou, e mais importante do que isso, o preço da gasolina aumentou muito, o custo de vida aumentou, e o desemprego aumentou muito. Então, dirigir carros por meio de plataformas como a Uber, a 99, passou a ser a atividade principal de remuneração e de sustento de muitas famílias. No Brasil, hoje, nós temos 14 milhões de pessoas trabalhando com aplicativos, não só com aplicativos de carro como a Uber 99. Mas a expansão, por exemplo, do serviço de moto entrega por aplicativos foi enorme nos últimos anos e andando pela cidade a gente percebe isso, né?
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Após ações policiais violentas, Wilson Witzel é denunciado à ONU, a Organização das Nações Unidas, por recorde de mortes no Rio. As denúncias foram feitas por Talíria Petrone, deputada federal pelo PSOL, e Renata Souza, deputada estadual pelo PSOL e presidente da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Segundo Renata, que também enviou ofício à Organização dos Estados Americanos, OEA, as 434 pessoas mortas em ações das forças de segurança entre janeiro e março estão diretamente relacionadas à política de abate do governador. As denúncias foram efetuadas um dia depois de uma operação policial no conjunto de favelas da Maré, que provocou a morte de 8 pessoas. Durante a ação, vários moradores denunciaram que o helicóptero da polícia atirou no horário em que as crianças saíam da escola, o que fez com que elas corressem para se abrigar contra os tiros. Além da operação na Maré, no sábado, dia 4 de maio, em outra ação policial, o governador do estado do Rio, Wilson Witzel, sobrevoou de helicóptero a cidade de Angra dos Reis de onde snipers, atiradores de elite, atiraram contra a população.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
No dia 11 de maio, que é um dia antes do Dia das Mães, será realizado o 5º Levante das Mães de Manguinhos por memória, justiça e liberdade nas favelas e periferias. O Levante faz parte da Semana Estadual das Pessoas Vítimas de Violência do Estado do Rio de Janeiro e tem como objetivo reunir todas as mães que perderam seus filhos e que transformam este dia e os demais dias das suas vidas em dias de luta. Quem está na linha conosco para trazer informações sobre a atividade é Eliene Vieira, que é integrante do movimento Mães de Manguinhos. Muito boa noite, Eliene.
Boa noite.
Eliene, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alto, porque a ligação está ruim. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a sua participação aqui no Brasil de Fato e te pedir para começar falando um pouquinho do movimento Mães de Manguinhos. Como é que surgiu e qual é a proposta de vocês?
As Mães de Manguinhos surgem a partir das operações realizadas da UPP de Manguinhos, quando a UPP de Manguinhos começa a assassinar os nossos jovens. A partir daí se levanta duas mães, que são a Ana Paula Oliveira e a Fátima Pinho, que também tiveram seus filhos assassinados. Com o decorrer do tempo, eu sou convidada a participar deste movimento por essas mães, por ter sido acolhidas por elas quando eu tive meu filho encarcerado. Então, o movimento Mães de Manguinhos é um movimento de mães, que tem como objetivo acolher mães ou familiares vítimas do Estado, e também que foram assassinados, e também mães ou familiares que têm seus filhos encarcerados.
Pois é, e o levante que acontece neste dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães, ele é o levante das Mães de Manguinhos, por memória, justiça e liberdade nas favelas e periferias. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da memória, porque essa é uma dor que não para, né? Quando você Sim. perde um filho vítima da violência do Estado, não adianta enterrar o filho. Enquanto a justiça não for feita, essa dor não diminui. Mesmo quando ela é feita, ela continua, a dor continua ali, ela vai se transformando, né? O luto vai se transformando em luta. Mas essa memória é pelo não esquecimento também, né? Porque parece que deixa o tempo passar e elas vão ficar quietas. E não é bem assim, né, Eliene?
A memória desses meninos, a gente preza para as memórias desses meninos, para que se entendam que, além da dor da mãe, esse jovem tinha uma vida, tinha uma família, tinha um futuro que foi interrompido pela violência gerada pela intervenção policial no estado, no, nas comunidades. E lutar pela memória, que a memória desses meninos estejam vivas nas nossas mentes, quer dizer que a gente não quer que aconteça outras vezes. E que existe uma significação muito importante para a gente, é muito significante que essa memória deles se mantenha viva com a gente. Por quê? Pode-se passar 1000 anos, mas uma mãe nunca vai esquecer daquele filho que veio a óbito por uma intervenção violenta, né? De uma forma violenta. Então, quando a gente fala dos nossos filhos, quando a gente fala daquele que se foi, é uma dor que nada nem ninguém vai reparar. A dor de uma mãe que perde um filho, ela é, acho que, a dor mais absurda e insuportável que um ser humano possa imaginar que algum dia ele possa sentir. Então, manter a memória desses meninos também quer dizer que não venha acontecer outros casos, né? A gente luta por isso. E a justiça, por quê? Para o Estado não basta apenas assassinar. Ele tem que criminalizar esses jovens. Então a gente briga por memória, para que eles não sejam esquecidos e que não seja repetido essa ação, e também por justiça, porque além de assassinar, esse corpo negro, esse jovem negro, essa jovem negra, ela é criminalizada dentro das favelas e da periferia.
Quer dizer, a imagem desse jovem ou dessa jovem também acaba sendo assassinada quando é criminalizada,
sim,
né?
Sim, sim.
Bom, e esse levante das mães de Manguinhos por memória, justiça e liberdade nas favelas e periferias, eu queria que você contasse um pouquinho mais do processo de construção, que esse já é o quinto levante, né?
Sim.
E como é que está sendo a participação das pessoas?
Sim, a gente... nós somos um movimento sem fins lucrativos. Nós não temos forma nenhuma de nos sustentar, né? A gente não tem recurso. Então, o que a gente faz? A gente elabora o evento para que outras mães de outras localidades do Rio de Janeiro, a gente se organiza em parceria com instituições que nos apoiam nessa parte financeira, porque é a única forma que a instituição, que não é do Estado, tá? São ONGs, que nos apoiam financeiramente para trazer essas mães para Manguinhos, porque são mulheres de periferias e de favelas que não têm condição alguma de, às vezes, sequer sair da sua residência. Então, a gente busca apoio na Justiça Global, na FASE, que é uma ONG de Direitos Humanos também. A gente busca apoio da Anistia. Então, essas instituições que são conceituadas de direitos humanos que está posta no Rio de Janeiro, que nos apoiam desta forma, trazendo esses recursos para que a gente possa trazer essas mães. No dia do ato, a gente faz o abraço, né, coletivo a essas mães, o acolhimento. A gente fala dos meninos que estão na bandeira. A gente dá voz para essas mulheres para que elas possam falar dos seus filhos de forma que não se sintam pressionadas, de forma que se sintam acolhidas. Porque para a mãe, falar do filho é muito importante. Né? E dentro dessa atividade, desse evento, a gente, além de dar voz para essas mães, além de dar voz para esses jovens que não têm mais a voz ativa na sociedade, a gente de alguma forma tenta falar com a voz do coração por eles. A gente também tem atividade com jovens da favela, com poesias, com música. A gente faz atividades representativas, por exemplo, lá em Manguinhos, em um dos levantes que teve, a gente pegou mudas de árvores e fizemos plantios de árvores por essas mães. Lá em Manguinhos tem uma árvore que foi plantada pela Vera, que é uma das fundadoras das Mães de Maio, que veio a óbito ano passado, e vai ser colocada uma placa em memória da Vera, e a gente vai fazer essa representatividade através da árvore, dessa semente que a Vera plantou dentro de Manguinhos. Então, a gente também tem essa atividade, essa atividade dentro desse evento que a gente vai fazer em Manguinhos, além de outras também. Mas esse acolhimento é feito de forma que a gente ligue para essas mães, informe essas mães como vai ser o evento. Elas vão ser bem recebidas, elas vão ter o apoio da passagem, porque a gente sabe que a passagem no Rio de Janeiro não é barata. Elas vão ter alimentação, mas esse recurso todo é nos doado por essas instituições. Então, a gente faz uma programação de acolhimento, uma programação para que elas possam se sentir à vontade de estarem naquele espaço.
Eliane Vieira, eu só tenho a agradecer muito a sua participação aqui no Brasil de Fato. A gente falou já na ocasião, né, do documentário Nossos Mortos Têm Voz, e abriu o programa de hoje falando dos Nossos Mortos Têm Mães. E agora eu me despeço de você lembrando que essas mães têm voz, têm memória e brigam por justiça e liberdade. Eliane Vieira é do movimento Mães de Manguinhos, que neste dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães, promove o quinto levante das Mães de Manguinhos por memória, justiça e liberdade nas favelas e periferias. Uma boa noite para você, Eliane Vieira.
Boa noite.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, a CCJ, deve votar hoje o relatório da senadora Selma Arruda, do Partido Social Liberal, PSL, favorável à proposta de emenda constitucional número 29/2015. A proposta inclui na Constituição Federal a proibição do aborto em casos que já estão previstos em lei. chamada pela bancada evangélica de PEC da Vida, a proposta pode proibir ou dificultar o acesso ao aborto seguro e legal. Apesar da relatora ter aberto exceção nos casos de risco de morte para a mãe ou de gravidez decorrente de estupro, e vale lembrar que ambos são permitidos pela legislação atual, aliás, ambos são permitidos há muitos anos pela legislação, ela retirou do texto a terceira possibilidade legal, que abrange o aborto em caso de feto anencéfalo, ou seja, com cérebro subdesenvolvido e incompatível com a vida. Vale lembrar que o aborto em caso de feto anencéfalo foi autorizado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, ainda em 2012. A PEC é de autoria do ex-senador evangélico Magno Malta e foi desarquivada em fevereiro deste ano pelo senador Eduardo Girão, do Podemos, conhecido por seus discursos e campanhas anti-aborto. Agora, é curioso observar que essa bancada, que costuma dizer que defende a vida, né, costuma se manifestar sobre a retirada, sobre qualquer possibilidade de discussão a respeito da interrupção da gravidez, sequer se manifesta sobre, por exemplo, a retirada recente da expressão violência obstétrica, né, promovida pelo MEC, e também não se posiciona em relação a medidas contra a humanização do parto. A gente está aqui na semana do Dia das Mães, é importante perguntar em defesa da vida de quem? Porque se é em defesa da vida, também deve ser em defesa da humanização do parto, deve ser contrário à violência obstétrica, e as mulheres negras e pobres sabem muito bem o que é a violência obstétrica, mesmo que não saibam o nome, sabem exatamente pelo que passam quando dão entrada numa maternidade para ter os seus filhos. Então, a PEC da vida é em defesa da vida de quem?
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Chegou a hora de falarmos de esporte aqui no Brasil de Fato. Ele já está na linha para o nosso papo esportivo, nosso querido Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Boa noite para você, Denise Viola. Olha, eu vou me engatar quinta, Denise, porque tem assunto para dedé hoje.
Vamos lá, então.
Então, primeiro lugar, Vanderlei Luxemburgo, novo técnico do Vasco. A apresentação aconteceu agora há pouco na Barra da Tijuca. Luxemburgo vem tentando recuperar o prestígio. Já foi considerado o melhor técnico do Brasil, já treinou Real Madrid e Seleção Brasileira, mas seu último trabalho foi em 2017 pelo Sport Recife. Vai tentar a sorte no Vasco. Eu acredito que possa dar certo. Luxemburgo não desaprendeu o futebol. A gente só tem que saber se questões extracampo vão atrapalhar o treinador como atrapalharam nos últimos anos. A gente está esperando um bom trabalho do Luxemburgo depois de um bom tempo, pelo menos uns 8 anos. O último bom trabalho do Luxemburgo, para mim, aconteceu no Flamengo, campeão carioca de 2011. Mas o Luxemburgo só conquista estadual já há algum tempinho. Denise, você acredita em milagres?
Acredito.
Eu passei a acreditar depois das semifinais da Liga dos Campeões. Denise, ontem o Liverpool, que havia perdido o jogo de ida para o Barcelona por 3-0, fez 4-0 no jogo de volta, está na final da Liga dos Campeões. E hoje o Tottenham, depois de estar perdendo no primeiro tempo, perdendo por 2-0 para o Ajax, virou a partida jogando lá na Holanda, na casa do Ajax, e conseguiu a classificação para a final da Liga dos Campeões. O autor dos 3 gols é o brasileiro Lucas Moura. A galera lembra dele, foi revelado pelo São Paulo, passou pelo Paris Saint-Germain e foi parar lá no Tottenham, da Inglaterra. Temos uma final inglesa na Liga dos Campeões. E Denise, hoje com Peñarol e Flamengo, pela Libertadores da América, eu estou preocupado porque maracujá não faz mais efeito no meu corpo. Bem preocupado. Flamengo precisa de apenas um empate, mas a pressão em cima do time, e principalmente em cima do Abel Braga, é muito grande. Eu não sei o que vai acontecer, Denise, no caso de uma eliminação. Lembrando que, mesmo se o Flamengo perder, ele tem que torcer para o San José vencer a LDU lá em Quito, no Equador. Vamos ver o que vai acontecer, Denise. O Flamengo vai com força máxima. Eu sei que eu estou preocupado que maracujina não faz mais efeito em mim, eu estou desesperado.
Pois é, você me perguntou se eu acredito em milagre, agora eu devolvo para você a pergunta. Não que seja necessário um milagre, né? Mas enfim, é acreditar sempre, né, Luiz?
acreditar sempre, Denise. O problema é quanto o santo milagreiro não é lá muito confiável, entendeu?
Ah, esse, tá.
Esse que é o problema. E, Denise, infelizmente, a gente teve casos de violência lá no Uruguai, a gente teve esse caso de violência aqui no Rio de Janeiro, no jogo de ida, no Maracanã, e teve caso até de torcedor morto lá em Montevidéu. Infelizmente, a gente tem que noticiar essas coisas, e a gente pergunta, até quando? Para a galera que acompanha o brasildefato.com.br, já está lá fresquinho, desde as 4 da tarde, artigo sobre um mês para a Copa do Mundo Feminino, com novidade. A seleção feminina vai ser convocada no próximo dia 16 para a Copa do Mundo da França. Está tudo fresquinho lá, Denise.
Ok, Luiz. Nossa, engatou a quinta e deu tempo de falar tudo e não faltou foi informação e conteúdo, né?
Mas faltou, eu deixo... foi fôlego, mas tudo bem.
Não, segura aí esse coração. O fôlego é porque quando o coração fica acelerado, o ar fica mais curto também, né? A respiração Exatamente. Fica mais acelerada. Se controle, aguente aí mais maracujá, junta com hortelã, junta com erva cidreira e respira fundo e vamos lá. A gente torce, acredita... E no final dá tudo certo. A única coisa que não pode acontecer é o que você disse. Até quando? Até quando a violência vai estar presente num espaço que é um espaço para vibração, é um espaço de socialização, é um espaço que é para ser saudável, que é o espaço do esporte. Luiz Ferreira, muito obrigada. Uma ótima noite para você. E a gente... Foi. A gente vai se despedindo então de você também, que esteve em sintonia conosco até agora. Lembrando que o que você ouviu aqui e muito mais você confere no nosso site brasildefato.com.br. E o programa de hoje teve a apresentação de Denise Viola, produção de Felipe Cabral e Fernanda Castro, reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato e trabalhos técnicos de Peter. Uma ótima noite de quarta-feira para você. Amanhã a gente está de volta. Até lá.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br. Pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.